Seja muito bem-vindo a mais um MC 101, número 153, acredite ou não, número 153, chegamos já nessa marca. Gente, pra quem não conhece, esse daqui é o MC 101, é o quadro do meu canal onde eu entrevisto criadores de conteúdo de tudo quanto é lugar, não importa se é do Twitter, do Facebook, do Instagram, não importa se é do YouTube, não importa se o cara... escreveu um livro, escreveu no jornal, tá na TV, na rádio, criou conteúdo, você vai ver esse cara aqui mais cedo ou mais tarde, tá bom? Hoje, no MC 101, tá aqui comigo um cara que faz parte de uma patota de gente legal pra caralho. Quando a gente começou na ASUS a trazer criadores de conteúdo e tudo mais, a gente se aproximou de fotógrafos que estavam muito presentes no Instagram, o tal dos Instagramers, era um termo novo na época. E esse é um cara que tava nesse grupo, mas, putz, cara, sempre as coisas não casavam de ir pra um evento ou não ir pra um evento e tal. Ele tava até comentando comigo aqui antes. O Paulo Sérgio Cerqueira Del Valle Filho. Ah, eu duvido que vocês sabiam desse nome inteiro, velho. Bem pequenininho, né? E ele tá aqui comigo hoje. O Paulo Del Valle. Paulo, você tá aí, meu irmão?
Opa, tô por aqui.
Como é que você tá? Tudo tranquilo? Bem?
Cara, tudo ótimo.
Brigadão por você estar aqui. Obrigado pelo tempo, disponibilidade. Vamos começar, tá bom?
É, vamos começar. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
É isso. E agradecer o James Dantas também, né? Que se não fosse ele, também você não tava aqui.
Ah, James. É,
do Mob Grafando. Abração, James. Seguinte, cara. Lá na sua tenra idade, lá quando ainda tudo era mato, velho, quem que era o Paulinho? Qual era a tua, cara?
O Paulinho. O Paulinho tinha um sonho de ser médico, porque eu vim numa família de médicos, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, e eu estudei minha vida inteira pra ser médico. Quase cheguei lá, fiquei lá estudando pra ser médico por 3 anos, até o momento que minha irmã chegou pra mim e falou: cara, não é isso que você quer, você é uma pessoa super criativa, você é uma pessoa que ama criar as coisas. Enquanto eu estudava pra ser médico, eu criava site pra cliente, logotipo, etc. E ela via esse tipo de coisa e me chamou a atenção, e realmente era uma coisa muito difícil pra mim falar pro meu pai que eu não queria ser médico. Eu tava levando isso com a barriga, realmente não tinha bons resultados.
Era a profissão da família?
É, todo mundo é médico. Ou é médico ou tá na área médica. Tipo, tem nutricionista, tem veterinário, etc. Mas aí eu tomei a coragem de falar pro meu pai que eu não queria ser médico. Realmente, eu sempre fui uma pessoa criativa, sempre gostei de criar coisa, botar a mão na massa. Mas eu não sabia muito pra onde ir, então dei uma pesquisada e falei: quero ser designer, né? Porque eu já criava logotipo e sitezinho pras pessoas. E aí eu entrei na faculdade de design. Comecei lá, encontrei uma galera que gostava de fotografia e sou um dos muitos fotógrafos nascidos e criados no Instagram, né? Se não fosse o Instagram, eu não teria aquela vontade de clicar coisas e começar a me interessar por fotografia e olhar o mundo de uma forma diferente, né? Tentar buscar coisas para postar. E isso, obviamente, foi um incentivo muito grande para mim, para os meus amigos. E enquanto a gente estudava design, a gente começava a sair para fotografar. A gente tinha o nosso playground maravilhoso, que era a cidade do Rio de Janeiro, né? Hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou carioca. Muitas pessoas devem perceber pelo sotaque. Meu sotaque já tá meio misto,
seu assim. Seu sotaque tá meio no meio, interior do Rio, tá, já.
Às vezes o chiado sai, às vezes não sai. Mas comecei a fotografar nessa época, enquanto estudava design. Trabalhei com criação de aplicativos e sites para uma das maiores agências do mundo. E abri uma marca de roupa com esses amigos que saíam de fotografar.
É mesmo?
Foi uma coisa de louco, foi muito a sério.
Qual que era a marca?
Cara, engraçado que você falou aí de geek, né? O nome da marca era Kig, era geek ao contrário.
Mas qual que era a pegada?
A pegada era tentar ser uma marca mais estilosa carioca, assim. Não tinha nada de geek na parada. Era mais porque a gente era meio que nerdão, assim. E a gente meio que inverteu o nome, pesquisou, viu que era um termo norueguês pra estilo. E a gente manteve esse nome. Aí chamava Kig. E a gente tava no caminho legal, vendia bastante. Participava das maiores feiras de marcas do Rio de Janeiro e tal. Mas aí o Instagram começou a ficar muito forte na minha vida, né? Tanto que eu larguei o meu trabalho nessa agência que eu trabalhava, que tinha chances de eu ir para Nova York, trabalhar, etc. Mas eu falei assim, eu comecei a ser chamado para viajar, né? Você falou de Instagrammer, eu fui o primeiro Instagrammer de viagem do Brasil. Eu tinha essa pegada de postar paisagens do Rio de Janeiro e não sei como começaram a me achar, os governos do mundo inteiro começaram a me chamar para viajar. E eu fui, obviamente, aceitando tudo e eu tava gostando muito daquilo. Eu comecei a falar com meus amigos que eram meus sócios que eu não queria mais trabalhar com marca de roupa e tal. Acabou que a marca, todo mundo saiu. E aí, fotografia tava muito forte na minha vida. Nesse mesmo tempo, uma grande marca... A gente pode falar o nome de marca aqui de
pode
roupa?
Pode falar qualquer coisa que você quiser aqui, mano. Aqui é meu Fecha. Canal pessoal. Quiser xingar, quiser... Só não manda matar porque fica registrado.
Fechou. E aí, meu trabalho chamou a atenção da Nike e eu fui o fotógrafo convidado pra fotografar na Copa do Mundo de 2014. E aí que ficou caralho, uma coisa muito... Foi bizarro. Foi uma época bem, bem bizarra, assim. Fui chamado pra ir pra Austrália, pra Israel, pra Dubai, Reino Unido, etc. E aí virou uma coisa muito forte. O Paulo seguiu dois caminhos. O Paulo, fotógrafo de viagem, que Instagrammer de viagem, etc. E o Paulo, fotógrafo comercial, nasceu aí também, porque eu vi que era uma coisa muito legal criar para uma marca tão grande como a Nike. E aí defini um caminho também que hoje eu virei um fotógrafo publicitário e já foram aí mais de 100 marcas globais que a gente já criou, né? Montei minha agência e tudo mais.
Que legal, e hoje você tem sua agência.
Tudo começou no Instagram.
Tudo começou no Instagram, hoje você tem sua própria agência, é isso?
Tem minha própria agência de criação de conteúdo publicitário.
Qual que é o nome da agência?
É Craft.
Craft, é por isso que tá lá a marca Craft, pro site Craft e tudo mais, é uma agência mesmo. Pô, que legal, cara.
Agência de criação de conteúdo, é.
Porra, mas
já tem 2 anos e meio.
Então, a criação de conteúdo nasce com você, se a gente for considerar assim, com o Instagram.
Total. Não, eu não tinha interesse nenhum com fotografia, engraçado, porque... Em 2010, no meu primeiro período de faculdade de design, eu tive aula de fotografia. E eu não tinha interesse nenhum, assim. Tipo, eu fiz achando um saco. Vi o cara explicando, tipo, modo manual, etc. Eu achava um saco, tipo, empurrei com a barriga. Até que fiz umas fotos legaisinhas, porque eu sempre tive uma veia criativa. Mas eu não me interessei, tipo, joguei fora, assim, na minha vida aquilo ali. O Instagram, ele foi lançado em outubro de 2010. E em janeiro de 2011, um amigo meu me falou: ah, vamos baixar esse aplicativo aqui e tal. E aí eu comecei a me interessar, mas eu fazia só foto com o celular. Eu ainda fiquei com o celular um tempo até de fato pegar uma câmera para começar a brincar de fotografar. Aí o Instagram em 2012 encontrou meu perfil, porque eu acabei... isso foi depois. Eles encontraram meu perfil e me botaram como usuário sugerido, como muitos outros. O Cezinha, né? Toda a galera que vocês... A
Cristiana Porto contou essa história aqui também.
Ticiana, Cezinha, Dani Zapo. Dani Zapo, você conhece Dani Zapo? Imagina.
Sim,
Dani Zapo era um dos que foram dados. Ele é meu sócio na Craft. Nem sei como é que a gente se conheceu e isso nasceu, mas aconteceu. E eu comecei, aí eu virei usuário sugerido e aquela coisa, né? Ganhava muito seguidor todo dia, uma coisa bizarra. Até que chegou. E muita gente ficava só 2 semanas como usuário sugerido e eu fiquei 1 ano e meio, sei lá porquê. Eu, Cezinha, Ticiana, a gente ficou fixo ali, né? A gente teve uma relação próxima com o Instagram. Eu visitei a sede.
Ela conta isso, ela conta. E vinha os caras aqui.
Os caras vinham, chamavam
almoço, chamavam.
Tinha aquele senso de comunidade, né? Igual você vê no TikTok hoje em dia, imagino, porque eu não sou um TikToker, mas imagino que o TikTok seja uma empresa muito presente na vida daquela galera que tá criando ali. Não é o meu caso hoje em dia, mas imagino, eu vejo um senso de comunidade muito forte ali, que era o Instagram no começo. E foi isso, doideira. Aí eu criei uma hashtag que também chamou atenção no Instagram, que é o My Instagram Logo. Não sei se você já viu essa história, as pessoas recriavam o logo do Instagram com objetos.
Caraca, que legal.
Não tem como a gente ver aqui agora. Mas virou capa do livro no Instagram e aí minha proximidade com o Instagram ficou bem forte nessa época. Tanto que quando eles recriaram o novo logo, que é aquele colorido, né? Eles entraram em contato comigo antes, eu vi o logo antes de todo mundo e recriei novamente a foto. Só que eu recriei com várias flores coloridas, com uma foto bem legal que tá hoje lá na parede da entrada da sede. E... negócio bacana. Caraca,
né? E aquele lá foi você que fez aquela parada?
Você já viu essa foto?
Eu já fui lá na sede do Instagram algumas vezes já.
Você já viu essa foto das flores?
Eu já vi essa foto das flores. Eu já vi.
É minha, a foto é minha.
Caraca, eu sabia que era sua, velho.
Na escada. Você sobe a escada pro primeiro andar, tá lá.
Sim, isso antes. É porque eu não sei se eles estão no mesmo escritório ainda. Porque eu parei de visitar com todo esse lance. Mas eles estavam no escritório que ficava do outro lado daquela highway que é onde ficava o Facebook.
Então, eles separaram do Facebook, né? Foram pra um prédio separado. Isso. Aí acho que estão lá até agora.
É que o Facebook tava construindo um prédio gigantesco, monstruoso, pra colocar todo mundo, e eles iam mudar pra esse prédio gigantesco.
Aí não sei. É.
Porque tem o campus.
Hoje em dia eu não sei nomear uma pessoa que trabalha mais lá. Todo mundo que eu conhecia vazou, porque eu acho que o Instagram mudou tanto.
O Instagram,
cada um seguiu o seu caminho.
É bizarro falar isso, né? Hoje ele é o app mais bugado da história, é o Instagram.
Nossa, eu sempre falo que, já que a gente pode falar mal, que eu acho que ninguém que trabalha no Instagram é heavy user. Absolutamente ninguém.
Puta que pariu, se eu tivesse do seu lado, eu te dava um abraço e chorava muito no seu ombro, velho.
É bizarro. Mano, se eu virasse head no Instagram, esse app ia mudar, porque, velho, é bizarro.
Nego vira pra mim e fala assim, por que que o Instagram não funciona bem no Android? Eu não trabalho no Instagram, eu não tô no Instagram. Eu vou te falar da minha experiência, toda vez que eu fui no Instagram, todo mundo usa só iPhone.
É, exato. Teve até uma... O Red agora, o Adam Mosseri, começou a usar Android pra mudar isso um pouco. Mas nem sei em que caminho que tá isso, mas... A explicação deles é aquela, eles não têm acesso à câmera, acho que de todos os modelos de Android.
Puta mentira.
Não sei.
É muito simples resolver esse problema. Você cria uma API pra sua câmera. Você vai lá e fala,
Mas são muitos, né?
Não é assim que funciona. É de outro jeito. Por exemplo, o que ele poderia fazer? O Instagram tem um monte de API. O que é API? API é uma janelinha do software. Pra quem tá escutando aí não sabe. É uma janelinha do software que você deixa ele interagir com partes do código. Então, putz, eu quero que... Eu tenho uma API aqui pra ele interagir com o som. Então ele pode mudar características do som do hardware e vice-versa. A quem faz o hardware também pode tirar proveito, por exemplo, de um Spotify que tem uma API para ter o som tipo lossless, high def, um exemplo, tá? Eu posso estar falando besteira, mas estou criando um exemplo aqui. Faço para as pessoas entenderem. Quando a gente fala de API para câmera, tudo que o Instagram tinha que fazer era criar dentro do software dele, assim como ele tem para propaganda, você vai no site do desenvolvedor do Instagram... Tem um monte de API para propaganda no Instagram. Como fazer as propagandas interativas, a API, isso, a API, aquilo. API. Não tem uma API pública do Instagram para os desenvolvedores acessar como que o Instagram acessa a câmera. Durante muito tempo, o Instagram fazia o que o Snapchat fazia, de capturar a imagem da tela. Pra você ter uma ideia. Se ele pegar e fazer uma API que fala assim, olha aqui, ó, fabricantes, essa é minha API para câmera. É só vocês conectarem aqui, que aí o software vai buscar a câmera de vocês do jeito que vocês quiserem. Não é ele que tem que fazer a câmera ficar boa. Mas ele tem que criar janela para os desenvolvedores poderem acessar essa parte para integrar a câmera nele. Nem é ele que tem que fazer o trabalho, se você parar pra pensar. Trabalho de fazer para vários devices? Não, isso é uma puta lorota, mano. Nego que não conhece de porra de programação nenhuma, que não conhece como é que funciona o mundo do hardware. Tudo o que precisa é uma porra de uma API, é uma janelinha que ele cria e o padrão para os fabricantes terem acesso à câmera do Instagram e falar, minha câmera é essa daqui, ó. Acessa ela depois que eu já processei tudo. Acessa ela desse jeito e manda o sinal para lá. Você entendeu? É muito mais simples do que parece, mas ela não faz.
É mais conhecido como má vontade. Né?
Cara,
sem vontade eu queria, de resolver o problema.
Eu queria muito que fosse uma vontade, mas acho que hoje em dia, pelo tamanho do mercado Android, que é muito maior que o mercado iOS, tá certo que tudo quanto é faixa diferente, né, de poder aquisitivo e grana e device, é na verdade um pau no cu, cara. É um tremendo de um pau no cu, do tipo, foda-se vocês.
É, total.
Então é tipo... É só fazer uma API, cara, eu me lembro de eu ir no Instagram e conversar com a menina que tava lá e falar pra ela, poxa, por que que o Android sobe 360p e o iOS sobe 1080, cara, no Stories? Por quê? O que que eu tenho que fazer pra garantir que o meu sobe em 1080? E na cara dura, ela negou pra mim que era isso. Eu abri meu notebook e mostrei pra ela, tá aqui, ó. A gente baixou, a gente subiu. Esse aqui subiu com iOS, esse aqui subiu com Android. Aí a gente baixa o arquivo de volta, olha como ele tá. Olha o índice de compressão que vocês colocam no Android e o índice de compressão que vocês colocam no iOS. Vocês destroem a imagem do Android. E as pessoas acham que o problema tá no Android. Enquanto que, na verdade, o problema é vocês. Vocês têm uma política de colocar uma compressão muito agressiva no Android e de não deixar subir numa resolução maior. Ela olhou pra minha cara, deu uma risada e fala: eu vou falar com o chefe do TI, então. Do tipo, nunca vou falar com o chefe do TI. É só você parar de encher o saco.
É foda. Será que tem a ver com eles acharem que, como tem muito Android no mundo, seria um volume muito grande de postagens e pra isso eles dão uma compressão grande pra o servidor não...
Eu acho. Não é o servidor não cair. Eu acho que é o custo da operação. Porque servidor é custo, né?
Uhum.
Então você imagina. Eles
teriam que ter mais servidores.
Não que eles tenham poucos usuários.
Agora fica tudo guardado, né? Os stores.
Não que eles tenham poucos usuários iOS. Mas... ia aumentar, ia fazer tipo, a grana que eles gastam hoje, eles iam gastar tipo 100 vezes mais. Não é nem 10 vezes, é 100 vezes mais. Só que é o seguinte, né, cara? Então, diminui do outro também.
Uhum. Total.
Diminui do outro também.
Total.
É foda. É aquela história, a empresa que tá no Vale do Silício. Aí todo mundo usa a porra do Android, do iOS, que foi o que eu vi. Os caras só usavam a Apple dentro da porra do Instagram. Eu falei, pô, esses caras não sabem o que a pessoa tá passando com Android de ruim, por que acha que é ruim o Instagram no Android. Não sabe, não faz a menor ideia, porque não usa.
É, ou o Mark Zuckerberg, a gente sabe que usa Android, mas não usa o Instagram pra porra nenhuma. Não posta.
Você acha que aí, Mark Zuckerberg ele não usa nem o Facebook, mano?
Certeza, mano. Certeza.
Ele deve ser esperto.
Foda. Você já tentou postar? Você já tentou postar um Reels no Instagram?
Bem diferente. A qualidade é outra.
Não, porque, cara, eu fico impressionado como é que a diferença que é pro TikTok, né? Você no TikTok, você cria o vídeo, você vê o preview do vídeo exatamente como ele vai ser postado. Bonitinho, se você botar um texto depois do outro, vai, beleza. Agora no Instagram, velho, você vai ver o preview, ele não dá o preview final do vídeo. Ele começa a botar um texto em cima do outro que você foi colocando. É muito bizarro.
Eu não vi, porque
lá você bota na timeline, de 1 a 2 segundos vai ser esse texto, de 2 a 4 vai ser esse. Aí quando você vai ver o preview, começa a entrar um texto em cima do outro. E se você salvar o vídeo, ele não te permite salvar com a música. Então, se você quiser ver o preview final, você vê sem música. É uma puta cagada. É muito mal feito. Ninguém nunca postou um Reels dentro daquela empresa, porque não é possível.
É isso aí. É exatamente a sensação que eu tenho. Assim, é uma galera que não faz teste de qualidade de software. Eles criam uma parada, testam lá no iOS, funcionou no iPhone dele, foda-se o resto, bota pra frente. É muita sacanagem com quem tá usando do outro lado, entendeu? Uhum. E às vezes eu acho que nem no iOS, porque também, volta e meia, aparecem uns bugs na porra da iOS, velho. Volta e meia aparece bug lá aí também na Apple. Mas o que pegou mais foi o lance da qualidade, né? Da imagem. E ainda faz uma sacanagem, né? Você vai lá e você grava o seu stories, né? Com o seu smartphone Android. Quando ele dá o playback pra você ver, o preview... ele dá o preview do file que você gravou. Quando ele publica já usando o seu poder de processamento do smartphone para já cair a qualidade, né? Para ele reduzir e comprimir isso num outro formato, para transferir e ocupar menos banda no servidor. E quando chega no servidor, ele aplica mais uma camada de compressão, que aí é que destrói mesmo a qualidade. Quando ele aplica essa camada lá no servidor, para quem gravou e publicou, você fica só com o preview que tava no seu smartphone. Você não fica vendo o arquivo que tá lá no servidor. Por isso você voltar naquele stories. Então se você pegar um outro smartphone onde você não fez aquele conteúdo e você vê o mesmo stories, você vê os dois com qualidade diferente.
Que bizarro.
Bizarro, né?
Bizarro.
É bizarro. Bom, vamos voltar pro seu ponto.
Tem alguém falando aqui na live do Instagram pra te avisar que eu tô mudo na sua live. Tá rolando isso?
Na live do Instagram você está mudo?
Não, eu tô mudo na sua live, sei lá, mano. Vamos que vamos. Não, ninguém não. Falou aí no comentário não, do YouTube. Eu tô falando aí, né, gente?
Você tá, eu tô escutando direitinho você aqui, cara. Eu tô com um retorno direto do YouTube, do Twitch, tá tudo funcionando.
Então, bora que bora.
É a pessoa que precisa aumentar o volume. Aumenta o volume aí, mano.
Eu não sei se ele tava falando da live aqui do Instagram, porque eu tava mudo aqui de propósito, mas eu botei de volta.
Ah, é, talvez seja a live do Instagram, mas tudo bem. Tá tudo funcionando, vamos embora. Cara, e aí, cara, essa loucura que foi o Instagram pra você? Isso, como que foi depois da loucura do Instagram? Pra onde isso evoluiu bem? Você contou aí mais ou menos, mas eu quero pegar um pouco mais de detalhes.
Cara, foi doideira, assim, realmente mudou minha vida. Primeiro que me fez viajar o mundo, né? Isso foi uma coisa incrível, assim, que me fez muito crescer como pessoa, conhecer diferentes culturas e eram muitas viagens com muitos outros grandes fotógrafos do mundo, né? Instagramers, blogueiros, etc. Conheci muita gente legal, muita gente influente, né? Aprendi com muitas dessas pessoas, então deu uma alavancada, assim,
como
na minha vida.
Total. A primeira vez que chegaram pra você e falou, então, a gente vai te pagar uma viagem pra você tirar foto pro Instagram, mano. Publicado então, no Instagram. Qual que foi a primeira, louco isso,
assim? Porque foi um cara, assim, aleatório que entrou em contato, que é um fotógrafo. E você fica com medo, né? Porque você, tipo, mano, será que é verdade isso? Né? Porque foi um cara falando que a agência dele estava representando uma agência de viagem da Austrália e que queria me levar junto com outros fotógrafos de outros lugares do mundo para explorar vários lugares da Austrália.
Aí você ficou com medo e achou que iam roubar seu rim.
Várias vezes já tive medo disso, porque já fui pra vários países que, principalmente lugar que você não sabe nem falar a língua e não sabe se a galera lá vai falar inglês. E aí, mas sempre deu tudo muito certo e sempre foi tudo feito direitinho, principalmente quando era o governo do local. Mas já fiz viagem pra agência de turismo, pra rede de hotéis, pra companhias aéreas, mas já foram tipo mais de 30 países. Num período de 3 anos. Então, quase todo mês eu viajei, assim. Foi um negócio muito louco. Conheci minha esposa numa dessas viagens e hoje,
né,
casamos, temos uma filhinha. Foi pro Canadá.
Caraca, que legal.
Nesse foi um job pra uma agência de intercâmbio. Que eles queriam que eu fotografasse o destino, o Canadá, e algumas escolas de inglês e tal. E a gente se conheceu lá.
E ela é brasileira?
Então, ela é brasileira, de São Paulo.
Você sofre do mesmo mal, cara. Eu conheci minha esposa em Nova York.
Nova York?
Ela é brasileira.
Pra você ver, né, cara? Quando é pra ser. Não importa onde vai ser.
Tipo, é karma, né?
É de louco.
Casamento é karma, né, velho?
Nossa, eu não sei como é que eu não conheci minha esposa em Nova York, porque eu já fui tanto pra lá, velho, que... Tem uma época que o trabalho me levava pra Nova York todo ano. Acho que eu já fui, tipo, umas 12 vezes pra Nova York. E eu falava, cara, não é possível. Eu cheguei a, tipo, enjoar de Nova York. Mas hoje, veio a pandemia, eu tô com uma puta saudade. Nossa, de lá.
Você sabe que antes da pandemia, eu fiz uma viagem com minha família, que eu falei assim, ó, quero viajar de carro. Quero fazer uma viagem que eu moro aqui na Flórida, lá pra Nova York, né? Eu já tinha feito essa viagem há muito tempo atrás, muito antes de casar, muito. E foi legal. E aí ela falou, mas quando que vai ser, né? Não sei o que, aniversário da minha filha era fevereiro. Eu falei, putz, vamos logo depois do aniversário da Júlia. Vamos logo depois, porque eu tô sentindo que vai demorar pra viajar de novo. Mas eu não sabia o que era. Pra mim, acho que era coisa de trampo na minha cabeça. Mano, aí veio a pandemia. A gente foi pra Nova York, quando a gente voltou, a pandemia começou a aparecer em tudo quanto é lugar, cara.
É de louco. Pegou todo mundo muito desprevenido, né?
Ah, demais, demais. A Nova York é um lugar, sabe o que é foda de Nova York? Toda vez que você visita algum lugar, alguma coisa muda muito.
Muda, algo muito bizarro foi construído que não existia quando você tava lá antes.
E chama muita
atenção. Hoje existe o tal do... Existe o tal do Vessel. Sabe qual é? Prédio.
Essa viagem eu fui lá ver, porque pô, da época que eu morava lá, aquela área ali, cara, nem imaginava que ia ter uma parada daquela.
Exato. Fecharam lá, você viu?
Uhum.
Né? Parece que tinha uma galera se jogando de lá.
Fim da picadeira, é um negócio lindo, né, cara?
Bonito demais, nossa. E tem uns arranha-céus novos lá perto do Central Park. Eu já tinha visto que estavam construindo uns fininhos novos. Agora tá tudo pronto e sempre tem coisa nova. Lá eu acho muito. Eu super moraria em Nova York. Tem uma vez que eu trabalhei uma semana lá inteira. Eu senti o ritmo de Nova York, eu senti que era pesado. Porque eu pegava metrô todo dia, saía cedo, voltava tarde, você sente, fala, caraca, realmente Nova York é muita gente, né? Muita coisa acontecendo, você sente que é pesado, assim, eu chegava cansado, mas é uma experiência incrível.
Essa uma semana foi no inverno ou foi no verão? Que época foi?
Acho que era primavera, talvez. Ah, não, então tava tá bom. Bem. Tava de boa.
Eu fiquei um ano e meio morando em Nova York, velho. Tudo isso aí você aguenta até chegar o inverno. E aí você imagina tudo isso, cara, no inverno, que você tá cheio de moletom, camiseta, capote por cima, o caramba, você entra no metrô, lotado, aquele calor do caralho, você começa a abrir tudo, aí você sai do metrô, aí puta, fecha tudo de novo, e a roupa vai ficando suja, porque nevou, tipo, 2 dias atrás, e a neve vai ficando preta, aí é um cacete, mano. Tipo assim, Nova York é uma cidade maravilhosa, mas o inverno em Nova York é muito cruel, velho. É muito cruel.
Tem cidade que é preparada pra isso, né? Eu fiquei impressionado em Toronto, por exemplo, que faz um frio do cacete, tipo, menos 40. E, tipo, você vê como é que tem toda uma infraestrutura subterrânea pra você andar. E, tipo, os prédios comerciais são conectados uns com os outros pra você passar por dentro. Eu achei um negócio realmente impressionante, mas Nova York não é assim.
Não.
Você só se fode.
Você só se fode. E aí.
Eu já peguei inverno.
É foda.
Lá.
É foda.
Já peguei.
Foda. Você já mas viu as neve preta na rua? Aqueles montes de neve preta na
já,
rua?
Já. Eu peguei menos 14 em Nova York. Mas não foi o pior que eu peguei. Já peguei pior.
Não, mas pior mesmo é você trabalhar o dia inteiro, pegar o metrô nessas paradas que eu te falei no inverno, você chegar em casa e falar: puta que pariu, preciso levar roupa pra lavar. Aí você bota tudo dentro de um saco de roupa. E anda dois quarteirão pra chegar na porra do lugar que lava. Aí você chega lá, você percebe que você é o último da fila.
Ai, que merda.
Ah, foi velho. Ó, Nova York te desgasta, já acaba com você, cara.
Desgasta.
Com você. É uma cidade linda, legal, apaixonante. Mas, mano do céu, cara, ela te arregaça. Eu falo, é cara, isso. Só dá pra morar em Nova York com família se você tiver muita grana, velho.
Uhum.
Porque se você não tiver muita grana, muda pra outro lugar, cara. Você vai ter uma vida muito melhor, bem mais barata.
Muito caro lá, você é louco.
É, porra, mano. Eu alugava um quarto. Um quarto, num AP que tinha, tipo, 4 quartos. Eu alugava um quarto, eu pagava $1,200, velho.
É, de louco. Eu fico vendo os vídeos no YouTube, às vezes no TikTok, os caras mostrando um negócio que deve ter, tipo, 20 metros quadrados por quase $2,000.
É isso, mano. Manhattan é uma bizarro. Doideira. É uma... E se você ficar perto da... Não é só Manhattan que é bizarro, não, tá? Depois eu fui pra um AP em Astoria. E esse AP em Astoria, a gente pagava... Mas eu conseguia dividir com um cara. Era um AP que tinha 2 quartos. Sala e cozinha junto, sabe? E 2 quartos. Pequeno, mas meu. Uhum. Já era melhor do que eu morava. E eu dividi com um brother meu e a gente pagava $1,500. E a gente saiu de Manhattan pra Astoria.
Foi isso, a história que, o caminho fica que a gente fez. Quanto tempo de Manhattan?
A história é o Queens, cara. É o bairro lá grego lá. Queens. Tem bastante brasileiro também lá. Mas é um puta de um lugar legal pra morar. Só que, mano, eu morava lá no finalzinho de Astoria. Então eu tinha que andar, tipo, uns 5 quarteirão pra chegar na porra do metrô. 5 quarteirão em Nova York é um quarteirão, você tá ligado, né? Gigantesco, mano.
É, depende do caminho que você, em que direção você tá indo, né? Se você tá indo West East, o quarteirão é enorme. Aí quando você vai andando de direção pra cima ou pra baixo, são curtinhos, né?
É, são menores, mas é punk. E cara, como é que foi o negócio do YouTube pra você?
YouTube. Eu comecei a ensinar fotografia no YouTube, nem sei quanto tempo tem, mas deve ter sido lá por volta de 2016, talvez 2017, e sempre foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, de ensinar. É, sempre que eu aprendo uma coisa, eu quero ensinar para os outros, quero falar sobre. E fotografia sempre foi uma coisa minha, assim, de ensinar no Instagram, de ensinar no YouTube, e foi uma coisa que abriu muitas portas para mim também. Comecei a falar muito bem para a câmera, já fui contratado para trabalhos só porque eu falo bem para a câmera. Sempre meus projetos pessoais acabaram se tornando alguma coisa, né? Já criei um podcast meu de fotografia e com isso fui treinando e já fui pago para gravar podcast. Esse mundo da internet é um negócio muito louco. E o YouTube abriu o caminho para ensinar fotografia, né? Acabei criando, surfando a onda de ensinar cursos. Comecei ensinando presencialmente, fiz um tour pelo Brasil ensinando workshops de fotografia. Foi uma experiência incrível de ensinar fotografia. E levei isso para o online e o YouTube só me ajudou. E até lá, meu canal até hoje. Eu não posto há um tempo porque recentemente meu tempo está realmente muito escasso, mas eu gosto muito de ensinar. E hoje tem meus cursos online de fotografia e tudo começou graças ao YouTube. Minha carreira de fotografia nasceu no Instagram e eu acho que minha carreira de professor de fotografia nasceu no YouTube.
E putz, você sente o YouTube também sendo bem ostensivo, assim, cara? Se não bate o ponto ali no YouTube, performance cai, número cai. Você falou que deu uma parada.
Total. Eu não fico muito olhando assim mais números, nem no Instagram. Instagram, nos últimos meses eu perdi, sei lá, 9 mil seguidores, mas tipo, eu não tô mais nem aí pra isso. Eu posto, eu ajudo as pessoas, eu dou minhas dicas, eu vejo que os números caem. Pessoas, a gente briga pela atenção das pessoas, né? É muito louco isso. E se você não tá ali muito presente, você não tá fresco na memória das pessoas e elas não estão ali, pô, recentemente o Paulo tá dando dica e tal. Então, se eu fico uma semana fora, a pessoa já sabe que, tipo, ah, o Paulo não ensina mais, então tô vendo ali a story dele aparecendo, mas talvez ele só tá mostrando a filha dele, ou a vida pessoal dele, não me interessa. Então, ou você fica ali todo dia, com consistência, postando, gerando valor, ensinando conteúdo, seja no YouTube, no Instagram, etc. Ou se você faz picada aqui e ali, você é penalizado pela plataforma, porque você não está com a frequência que eles gostariam. E também você não está fresco na memória das pessoas. E em muitos casos elas sabem que você não está entregando o que você entregava antes. Não é um conteúdo legal, deve ser uma coisa qualquer e a pessoa para de assistir. E a gente está nesse mundo aí de dividindo a atenção das pessoas.
Eu costumo dizer que, cara, essa história de que o algoritmo do YouTube é foda, o algoritmo me fudeu e não sei o quê, isso é uma balela, filha da puta. E quem faz o algoritmo é o criador de conteúdo, velho. É ele que ensina pra plataforma, eu posto todo mês, eu posto toda semana, eu posto todo dia, faço live todo dia. Você ensina isso pro algoritmo. O algoritmo não aprende isso de você se você não fizer nada, se você não tomar ação.
Se seu vídeo a galera acha que existe um algoritmo, né? Vários.
Na cada verdade, um tem seu algoritmo. Não existem vários. O que existe é um machine learning com inteligência artificial por trás, né? Ele vai adaptar em cima do resultado, né? E aí, óbvio, tem métricas que você pode usar pra se balizar. Que nem a gente fala o tal do retention, né? Tipo, o quanto que o cara assiste do vídeo, né? Watch time. Então, esse é um ponto importante, porque ele fala, pô, esse conteúdo aqui é um número que ele vê. Que ele fala, pô, a galera assiste bastante, não entrou e saiu. Assistiu o conteúdo na sua grande parte. E um outro negócio que ele também leva muito em consideração é o cara continuar assistindo o YouTube. Ele não sair pra fora do YouTube. Esses dois pontos ainda são dois pontos que são muito fortes para o entendimento da plataforma sobre o conteúdo que você faz nela. Eu faço tudo errado. Eu falo pros caras aí pra porra do Twitch. Eu faço live de 2 horas. Nunca o cara assiste até o fim. A grande maioria. É. Nunca o cara sai daqui e vai, sabe, pra outra coisa do YouTube. Ele sempre tá indo pra um outro lugar. Mas eu sei que esses dois pontos são muito importantes. Com todo mundo que eu converso aqui, eu percebo que esse é o ponto que todo mundo fala, não, é isso mesmo, isso é importante, enxerga dessa maneira. Eu entendo dessa maneira que vídeos meus, que quando são feitos assim, assado, e tem esse tipo de comportamento de mais gente assistindo por mais tempo, ou o lance de, pular pra um outro vídeo, vai assistir o próximo vídeo que eu fiz, ou um vídeo que eu fiz atrás e manter na plataforma, esses vídeos performam melhor. Você sente isso também, cara?
Não, total. Eu percebo que pro YouTube é muito importante a consistência. Quando eu tava postando semanalmente, eu via que os inscritos só subiam. Mas, e o conteúdo tá lá, né? Ele é buscável, as pessoas conseguem achar, mas você vê que é muito mais lento à medida que você vai ganhando os inscritos. Então, eu não sei se é alguma coisa que você é de fato favorecido por estar toda semana postando ali, Ou se é porque quando você tá postando, as pessoas estão vendo e estão indicando para outras pessoas e mais pessoas se inscrevem, etc. Mas tem isso também de quanto mais tempo você consegue manter a pessoa assistindo ali, né? O watch time eu acho que é importante. E acho que é a forma também como você... a sua presença no vídeo, como você faz com que as pessoas se sintam entretidas e querem estar ali, e como você chama ela para outros vídeos, né? Igual você falou no começo da live, ó, já tem um izinho aqui, clica aqui e vira uma bola de neve, né? E se em cada vídeo você já linka para outros vídeos, a pessoa vai, ela entra no... vai um atrás do outro. Vai indo, e tem gente que consome tudo e manda mensagem, fala, caraca, vi todos os seus vídeos do YouTube, muito legal. E tem gente que acaba entrando no meu perfil e vê que eu vendo curso e vê que o curso é infinitamente mais completo do que eu já postei no YouTube, e acaba comprando e vira aluno. E é um negócio muito legal. Então a internet é impressionante, as portas, né, que a internet abriu para muita gente de formas completamente diferentes que não dá nem para imaginar. Mas é um negócio muito legal.
Como é que é a preparação aí da sua criação de conteúdo? Eu quero falar de várias coisas diferentes. Você é um cara muito multiplataforma. O fato de você ter uma conta no Instagram, que você cativou ela desde o começo, criou ela desde o começo e te transformou, né, como profissional. Mas também o fato de você ser um dos fotógrafos que está no YouTube ativamente, um dos poucos, né, que está lá falando e contando, né, como é que é essa vida do dia a dia no YouTube para um fotógrafo, né? Ou para um cara que tem a visão da fotografia, né? O lado da fotografia mais presente. Como é que é preparar conteúdo para o YouTube? Como é que é preparar conteúdo para o Instagram? Como é que é o processo para você, cara?
Não, no começo eu fazia tudo sozinho, né? Mas chegou um ponto que era difícil conciliar as várias coisas que eu estava fazendo, né? Gravando curso, ensinando no YouTube, postando no Instagram. E aí depois eu abri um outro perfil no Instagram só para quem queria aprender comigo, que chama Aprenda com Paulo. E aí criar arte, que era tudo cheio de arte bonitinha, carrossel, ensinando várias coisas. E ficou um negócio assim, tipo, tava difícil arranjar tempo para a vida pessoal e os projetos que surgiam, né? Que eu também sou contratado como influenciador por causa, enfim, da audiência que eu tenho no Instagram, etc. Então era muita coisa fazer ao mesmo tempo. Eu comecei a montar uma equipe, eu cheguei a montar uma equipe até de 10 pessoas uma época, só para criação de conteúdo, porque eu sabia que no fim das contas esse investimento que eu dava acabava sendo revertido nos cursos que eu vendia, nos workshops, etc. E aí eu tinha gente que me ajudava a botar as minhas ideias em um roteiro, um designer que fazia as artes, um social media que me ajudava a organizar as postagens, porque às vezes eu não conseguia parar para organizar esse dia tal vai sair em tal lugar, tal hora, etc. E acabou virando uma equipe grandinha até, a gente criou e-book, produto para fotógrafo, etc. Mas aí a minha agência começou a se tornar uma coisa muito forte e começou a crescer muito. A gente começou a criar campanhas globais mesmo, que tipo saem no mundo inteiro. E aí essa parte da criação de conteúdo começou a ficar um pouco parada, e eu via que eu não tinha tempo nem para divulgar os cursos, que era o que trazia o retorno, que ajudava a pagar a equipe. Aí eu tive que reduzir a equipe. Hoje em dia eu mantenho 2 pessoas e quase não tenho postado, mas o caminho que a gente está trilhando na agência, assim, criando publicidade, está um negócio incrível, que é o que me mantém muito animado, assim, acho que a gente tem fases, né? Eu já tive a fase do Paulo Instagram, eu já tive a fase do Paulo professor e Paulo viajante, e agora eu tô numa fase de, tipo, criei meu próprio negócio, tá dando super certo, a gente tá fazendo coisas incríveis, e é isso, acho que é difícil conciliar tudo.
Como é que é fazer um vídeo no YouTube, por exemplo, cara, pra você, quando você tava mais focado no YouTube? Como é que é? Você roteirizava? Você não roteirizava? Você ligava a câmera?
No começo eu não roteirizava, fazia um negócio mais simples mesmo, ligava a câmera, não tinha um microfone bom mas era um negócio, eu falava mal na época também, tinha muita pausa eu olhava muito pro lado, etc. E aí, com o tempo, eu fui melhorando a fotografia, né? Fui entendendo mais de equipamento, etc. Comprei um puta microfone que deixa minha voz incrível. Não é esse aqui, é outro. E melhoramos a imagem, fizemos um jogo de luz, etc. O canal ficou muito mais interessante. Mas aí virou um negócio roteirizado, que eu boto no teleprompter, porque eu sinto que meus vídeos estavam ficando longos, porque minha cabeça vai longe. Eu começo a emendar os assuntos e uma coisa que me incomodava muito também é porque, como eu não me preparava, eu olhava muito pro lado, ficava pensando o que ia falar. Isso me incomodava um pouco. Então, quando eu boto as ideias no roteiro e eu falo direto pra câmera com firmeza, acho que eu passo um pouco mais de credibilidade, de autoridade no que eu tô falando, que eu acho que isso é uma parte importante também. Mas acabou virando uma coisa mais roteirizada, mas aí começou a ficar um caminho que eu comecei a achar também muito, muito robotizado, e eu tentei fazer um negócio meio que eu parava o teleprompter, jogava minhas ideias, e até hoje eu não cheguei num formato ideal assim, mas com o tempo foi melhorando, o equipamento foi mudando, o cenário mudou e virou roteirizado. Nunca achei assim o formato ideal que eu sempre quis, mas a galera parece gostar. Acho que o feedback é o mais importante.
A gente é mordido pelo bichinho do audiovisual, né? Quando você é mordido pelo bichinho do audiovisual, sua vida vira um inferno, cara. Porque é a luz que você viu no canal de um cara, você fala, como é que eu faço pra fazer essa luz que esse cara fez? Deixa eu ver de onde tá vindo, qual é a cor, qual é a câmera que esse cara tá usando, velho.
Certeza que tem o link de afiliado lá na descrição do YouTube. Pra você comprar tudo e ele ganhar uma...
Não. Eu não tenho nada aí. Eu tenho só do Restream.
Não, digo dos caras, dos YouTube.
Não, dos caras sim. Tenho certeza que alguns têm hoje, mas no começo não era assim. Quando você via um vídeo legal, bem feito, você ficava, tipo, olhando. E mesmo assim, mesmo hoje em dia, quando eu vejo um vídeo, que às vezes eu sou pego de surpresa, algo que eu não tô seguindo, que é sugerido... E eu vejo uma posição de câmera diferente, eu vejo um approach diferente, eu vejo uma luz diferente. Eu olho muito pra proporção também das coisas, como que se encaixam. Aí fico pensando, como é que fez isso? Como é que fez aquilo? Qual é o equipamento que esse cara tá usando? Como é que ele faz essa transição no meio de uma live? Como é que ele... Cara, isso vai mudando o seu conteúdo. Então esse bichinho do audiovisual, ele vai crescendo dentro de você. E vai fazendo você gastar um dinheiro, filho da puta, com um monte de coisa que você não vai usar, até você chegar na que você vai usar. Sabe aquela que você olhou primeiro e falou, nossa, mas é muito caro?
É, aí você acaba com ela.
Você vai comprar todas as outras antes de comprar muito caro que você viu primeiro.
É, bem isso. Eu já testei vários microfones, eu nunca gostei. Usei microfone lapela de fio, lapela sem fio... E até chegar um momento que eu vi o vídeo de youtuber assim, eu falei, cara, a voz desse maluco tá muito perfeita, eu quero descobrir qual é o microfone desse cara. Aí teve algum vídeo que ele listou assim, fui lá com $1,000 o microfone, eu falei, vou comprar essa parada. E até hoje eu não me arrependo, porque eu não só usei pros meus vídeos, usei nos meus cursos, usei já em campanha publicitária. É realmente um microfone utilizado por cinema, por TV, e não me arrependo, foi um ótimo investimento.
É sempre assim, né, cara? Áudio é 50% do vídeo, né? Impressionante, né, cara?
Total. Não adianta nada você ver um vídeo bonito com áudio ruim. É melhor. Tem gente que prefere o vídeo piorzinho com áudio bom.
É bem isso mesmo, cara.
Que é muito o caso dos podcasts hoje em dia, né? Você vê que acaba virando um videocast, que às vezes são filmados, o seu é super produzido aqui, mas tem os caras que filmam de qualquer jeito o podcast acontecendo, mas o áudio é incrível, e a galera super fica, né? Agora, quando você vê um vídeo bonito, o áudio tá uma bosta, tá chiando, o cara bate, o cara vai embora na hora.
Áudio é um negócio que irrita. A imagem não, a imagem você pode fechar o olho e ficar só com o áudio. Mas o áudio não dá pra você escutar, fechar as orelhas e ficar só vendo.
Meu primeiro vídeo do YouTube, acho que metade dos comentários são as pessoas xingando meu áudio. Falando que eu batia no áudio, que tava estourado, que tava chiado e que a pessoa foi embora porque não aguentou. É bem isso.
Eu entendo. É muito louco isso, né? Porque o feedback que vem da galera é importante pra muita coisa. Só que também é foda, tem que ter um filtro às vezes, né, cara? Porque também vem uns comentários nada a ver. Mas quando você vê esses comentários se repetindo, às vezes, de formas diferentes, é um aviso, né, cara? Você tem que estar lendo, você tem que estar por dentro do que tá rolando pra você entender como que a galera tá percebendo seu conteúdo. Porque você não faz conteúdo pra você. Você faz conteúdo pra outra pessoa.
Exato. Feedback é importante. É,
mas você acha que, às vezes também, cara, eu vejo muito esse negócio do análise parálise, tá ligado? Às vezes a gente análise parálise é uma parada que é o seguinte, você fica analisando tanto uma parada que te impede de fazer. Você perde mais tempo analisando do que fazendo. Enquanto que o mais importante era você fazer e aprender fazendo, do que ficar analisando pra depois tentar fazer bem feito, entendeu? Então nada substitui a prática, né? Acho que essa é a frase. Então análise parálise é isso. Às vezes a gente entra nessa do tipo, meu, quero fazer que nem eu, agora encanei que eu quero fazer mais um segmento do programa que eu faço segunda-feira, que é o Marcel Responde, que eu falo de tecnologia. Vou começar a fazer vídeo gravado, editado, que eu vou lançar toda sexta-feira. Já botei isso na minha cabeça. E aí agora eu fico assim, como é que vai ser o vídeo? Como é que eu vou fazer? Vai ser roteiro de novo? Puta que pariu, eu não gosto de roteiro, caralho. Roteiro é chato, mas se eu fizer roteiro, o vídeo vai ficar gigante. Aí eu fico nessa, fico indo e vindo, conversando comigo mesmo. Eu tô paralisado. Analisando a parada, eu tô paralisado. Se já tivesse gravado e feito, já tava no ar, tá ligado? Já tava pronto, e foda-se. E aí eu vou ver o que eu tenho que melhorar. Mas não, eu fico nessa. E muita gente faz isso e é difícil você policiar, né? Você passa por essas também, cara?
Ah, cara, eu já fui mais assim, mas hoje eu sou mais do faz logo que com o tempo a gente vai aperfeiçoando, sabe? Eu já cheguei num ponto que fazer simples não é uma opção, né? Eu já tenho tanto equipamento, experiência, etc, que as coisas que eu começo a fazer, elas já começam de um ponto de partida já mais avançado, né? Que não seria igual uma pessoa que não tem os equipamentos, que não tem a experiência, o conhecimento, não faria. Mas eu não fico mais muito me prendendo a, tipo, em algumas coisas sim, mas não porque eu tô analisando, mas é porque eu sei que eu não tô pronto. Tipo, eu não vou entregar o meu melhor se eu começar agora. Eu tenho projetos na cabeça que eu quero começar, mas eu sei que eu ainda não tô pronto ou não tenho o tempo que aquele projeto merece. Mas hoje em dia eu já sou mais no esquema de, tipo, preciso começar, porque se eu não começar, eu sei que eu vou ficar nisso aí pra sempre. Vai ficar só aquele amor platônico lá. A gente nunca vai começar.
Faz parte do... Isso faz parte do amadurecer do criador, né, cara, de conteúdo. Ele vai amadurecendo pra chegar nesse ponto e ele ter esse tipo de pensamento e filosofar sobre isso. Porque é o que você falou, hoje quando você vai fazer, você não faz nada simples. Porque você já chegou num patamar e você parte sempre desse patamar. Mas o foda é que esse patamar que você tá te faz se questionar ainda mais, às vezes, se as coisas que você tá querendo nesse patamar é esse o patamar que você tem que estar pro próximo conteúdo se você quer subir mais um degrau. E esse subir mais um degrau é maldito, porque é 10% melhor de conteúdo que custa 10 vezes mais pra fazer acontecer, às vezes. Ou é tempo ou é grana. Então, eu sinto que isso acaba virando um problemaço pro criador de conteúdo quando a gente chega num patamar onde você fala assim, putz, som tá legal, vídeo tá legal, luz tá legal, enquadramento tá legal, texto tá legal, tudo tá legal, thumb tá legal, tudo... agora eu quero fazer uma coisa nova. O cara se mata a vida inteira pra chegar nesse tudo tá legal, pra ele falar, não, agora eu quero fazer outra coisa.
Mas eu acho que depende muito da percepção do criador de conteúdo também, porque uma coisa que eu percebi é que as coisas que eu me importava, não eram as coisas mais importantes para quem me assistia. E eu vi isso acontecer com o meu curso. O meu primeiro curso, ele foi feito... Eu fiz um curso de fotografia com smartphone, que foi a primeira versão lá em 2018, que eu gravei numa praça, tipo, ficou um negócio meio bem mais ou menos assim, que eu não gostei. Aí eu comecei a botar na cabeça, não, eu preciso regravar esse curso. Mas antes de regravar ele, eu fiz um novo, que era fotografia com câmera, para iniciantes. Mas eu fiz um negócio bem produzido, eu parei uma semana inteira da minha agenda, chamei a equipe de filmagem, fiz um cenário, comprei uma estante, botei um monte de objeto, tipo o que você fez aí, com menos objetos, lógico, mas botei tudo bonitinho, gravei, ficou legal e tal. Aí o próximo curso que eu regravei, o de celular, eu fiz igual, pô. Só que eu fiz com duas câmeras, com movimento de câmera, etc.
Você vai
e tal.
Adicionando, né?
Aí você vai fazendo, né? Mas eu comecei a perceber que ninguém elogiava o quão bonito estava o curso e quão incrível estava o áudio. As pessoas elogiavam o conteúdo. Pô, Paulo, esse conteúdo mudou minha vida. Agora eu trabalho com fotografia, estou ganhando dinheiro com isso. Muito obrigado pelo seu curso, etc. Aí eu resolvi fazer um teste. Eu queria fazer um curso de edição. Mas aí começou a pandemia. Eu pensei assim, cara, eu não vou chamar uma equipe aqui para me filmar. eu vou simplificar, mas eu vou entregar o meu melhor conteúdo possível. E eu fiz na webcam, igualzinha essa aí da Logitech que você tá aí atrás de você, que é a que eu tô usando agora. Gravei na webcam, botei lá gravação de tela, eu editando, eu pequenininho lá na webcam, fim de curso foi? Assim. Não tem uma pessoa que fala que o curso é cagado, que o curso é mal filmado. Usei esse microfone aqui, áudio ótimo, e o curso tá lá, de edição, um dos melhores conteúdos que eu já fiz. E então eu desci daquele patamar, tipo, quando a gente, eu precisava botar esse projeto pra frente, não criei de uma forma péssima, criei do jeito que deu, e foi isso. E hoje em dia, quando eu faço... quero ensinar alguma coisa, às vezes eu dou umas semanas gratuitas de aula e tal, pra tentar chamar a galera pra estudar nos meus cursos, eu não tento fazer uma super produção, eu boto minha câmera profissional, conecto aqui com ela como webcam, fica bonito, o áudio tá legal, mas também não é aquela super produção, ninguém se incomoda, o importante é o conteúdo, né? É isso que a galera leva pra casa, é isso que a galera leva na cabeça, e é o valor pra quem tá assistindo.
Queria agradecer a Isabela Herman, que mandou uma raid aqui no Twitch. Valeu mesmo, Isabela, pela raid. E, meu, tá faltando você me responder lá, Isabela. Já te convidei pra vir aqui no MC One, hein, meu. Dá uma olhada lá, mandei lá o sussurro. Eu sei que é um nome bizarro aqui no Twitch. Se a minha esposa pega falando isso, vai querer me matar. Mas, Isabela, mandei um sussurro pra você. Vai lá e dá uma olhada, porque, meu, quero muito ver você aqui. Sejam todos bem-vindos no canal da Isabela. Esse aqui é a MC One, entrevista criadores de conteúdo. E tá aqui comigo o Paulo Del Valle, que é um criador de conteúdo simplesmente fantástico, mano. Eu gosto muito do tipo de vídeo que você faz, do tipo de conteúdo que você faz. Pra ser sincero, você apareceu pra mim como criador de conteúdo, pra mim, pro Marcel, mais pelo YouTube do que pelo Instagram. Uhum. Olha que engraçado. Eu fui mais impactado pela outra turma, pelo Cezinha, pela Tiziana Porto, pelo Nava, pelo Urk, sabe, pelo André. Por essa galera, eu fui muito impactado por eles no Instagram, mas por algum motivo você não apareceu pra mim no Instagram. Agora no YouTube você apareceu pra mim, velho.
Engraçado.
E eu curti. É, você vê como é maluco? E é uma coisa que eu falo aqui, as plataformas, tá ligado? Eu trouxe outro dia aqui aquele cara, o Marcelo Glazer. Ele era o cara que apresentava Poeira nas Estrelas no Fantástico, lembra? Que ele é um físico brasileiro.
Cara, lembro.
O cara é foda. Pra mim foi um dos caras mais... Assim, pra mim foi importante trazer o cara aqui, porque ele era pra mim um exemplo de profissional, cientista, o caralho, brasileiro e tal. E antes de eu começar a live, eu comecei com esse negócio, né? Que eu transmito no Twitch, ao mesmo tempo no Youtubas, no Instagram, no Facebook, no Trovo, no tudo quanto é lugar. Ele perguntou, pô... Mas, Marcelo, isso não é ruim? Você não tá diluindo o seu público? E esse é um pensamento antigo, sabe? Do tipo, você tá em vários lugares, não é melhor você concentrar tudo num lugar só pra audiência ficar grande? O pensamento atual é, cara, não é TV, não é uma televisão que você muda o canal e você tá diluindo. São plataformas diferentes e as pessoas não estão em todas as plataformas.
Sim.
Então você tem públicos diferentes, com perfis diferentes, em plataformas diferentes. Se você estiver em todas, você aumenta o seu alcance. Você aumenta a sua voz. Você não dilui o seu público. E aí ele ficou... Eu vi que ele ficou pensando assim, do tipo, que caralho que esse cara tá falando?
Desde que todo mundo esteja assistindo, isso que é importante. Não é como se a pessoa estivesse mudando de canal e vendo outra coisa, né? Mas eu percebi muito isso quando comecei o podcast. As pessoas pediam podcasts em plataformas que, tipo, nem nunca tinha ouvido falar. E eu falo assim, cara, por que o cara não vai no Spotify, que é de graça pra ouvir podcast? Ele só dá o play lá e tudo certo. Mas não, a pessoa quer onde é mais conveniente pra ela, onde ela já tá acostumada, onde ela quer salvar pra ver depois. É, cada pessoa tem seu tipo de uso e, enfim, usa suas próprias redes, tem seu próprio fluxo, né, no dia a dia. Se a pessoa tá no Twitch vendo vídeo de games e quando chegou a hora de ver o Marcel, ela quer ver o Marcel, ela vai ver lá.
É isso mesmo, é isso mesmo. E tem outra parada maluca também. A gente acha, porque isso é muito, muito comum, a gente acha que internet é uma coisa só. Ah, tá na internet. E aí você vê que não é bem assim. Pega o público gamer mesmo. O público gamer que tá presente na Twitch é completamente diferente do público gamer que tá presente no YouTube, velho. E o público gamer que tá na Twitch e no YouTube é completamente diferente do público gamer que tá no Facebook.
Uhum.
Eles são públicos bem diferentes. Eles querem consumir o conteúdo gamer de maneiras diferentes em cada uma dessas plataformas, e eles são diferentes. Então olha só que engraçado, quer ver como é fácil correlacionar? Cara, a galera que joga Call of Duty Modern Warfare, a galera que joga Fortnite, você vai ver esses caras muito, mas muito mesmo no Twitch, fazendo live, porque a live é importante.
Uhum.
Você vai ter conteúdo no YouTube disso, mas você não vai ver live no YouTube de cara fazendo gameplay com tanta gente assistindo que nem é no Twitch. Assistindo a live.
Às vezes pra eles é importante a interação da galera também, né?
Exatamente. E aí o que acontece? Você vai pro Facebook, porque muitos gamers, na época que o Facebook tava investindo bastante pra fazer o Facebook Gaming crescer, contratou esses caras que estavam no YouTube ou estavam no Twitch e levou pro Facebook. E esses caras ficaram ganhando uma grana ali por uns 2, 3 anos, 4 anos. E esses caras desistiram do Facebook Game porque eles falaram, porra, na minha live vinha vovozinha falando, ai, que vídeo é esse aqui? E é uma coisa que ele não vê numa plataforma que é tão jovem que nem é o Twitch, dele é uma plataforma que sabe segmentar bem, que ultra segmenta o conteúdo que nem é o YouTube. E aí gera um contraste ao contrário. O criador de conteúdo se sente... estuprado quando vem um público que não é pra ele, velho, tá ligado? Que não tem nada a ver, que não ressoa com ele. Por isso que cada plataforma tem um jeito muito diferente. Mas se
desconcentra, velho. Acontece
imagina. Imagina.
Às vezes numa live no Instagram, vem umas paradas aleatórias, tipo uma pessoa falando em árabe, em inglês, tipo, cara, você tá aqui falando... Tipo, a pessoa fala assim, eu não entendo o que você tá falando. Tipo, beleza, eu não vou falar português aqui.
Você sabe que uma vez...
desconcentra você ler essas coisas.
Você já passou por isso já, de pegar uns caras internacionais no meio do... Você chegou a fazer muita live no seu canal? Eu não lembro de você fazendo live.
Não, então, live no YouTube não. Mas já fiz várias no Instagram. Eu vou começar a fazer live no YouTube, né, nas próximas semanas. Aí eu vou entrar nessa pegada de live semanal pra ver no que dá. Mas no Instagram, metade do meu público é gringo, velho. Porque desde a época que eu sou usuário sugerido, né? Então eu fui sugerido pro mundo inteiro. Então tem muito gringo lá que às vezes cai assim na minha live de curioso, vai assistir e fica falando em espanhol, em inglês, tem árabe. E aí você tá numa ideia, tá falando, tá fluindo, e você vê que a pessoa tá falando uma parada assim, tipo, ah, não entendo o que você tá falando, às vezes eu me perco no, na linha de pensamento. E às vezes as pessoas aleatórias te tiram assim do que você tava falando, às vezes eu super me perco.
Cara, você sabe que eu faço transmissão de lançamento de foguete também. Eu tenho essa loucura aí.
Tô vendo tua camisa.
Tenho essa loucura. E como eu moro aqui na Flórida, quando tem lançamento no Cabo Canaveral, eu montei um mini estúdio dentro do meu carro.
Legal.
Replicador de sinal, de celular e o caralho, pra fazer live então direto de lá.
Você que faz lá.
Eu que vou lá e faço a live de lá. Gravo o foguete subindo. Com a porra do Manicom P1000, que só serve pra isso. Não serve nem pra tirar foto dos meus filhos. Mas
fazer... É isso e a lua.
Isso e a lua. Serve pra pegar os foguetes lá na puta que pariu longe e a lua. Inclusive até construir um microfone. Uma coisa que o Will do Loop Filtro não gosta que eu falo, binaural.
Cara, tem uma história engraçada da P1000.
Tem? Fala aí.
Dos terraplanistas, velho.
Ah, todo mundo fala isso. A porra do Jaime... vira pra mim e fala, ah, você tem a câmera de terraplanista. Eu falei, vai tomar no cu, mano.
Porque, mano, virou uma febre dos caras que eles ficam tentando provar, por causa do zoom da P1000, eu acho que um vai pro outro lado do lago, aí o outro fica do outro lado pra dar zoom, pra provar que a pessoa ainda consegue ser vista.
Mas você precisa de muito mais zoom que o da
P1000. Muito mais distância, óbvio.
É porque o zoom da P1000 é muito forte, cara.
É muito forte.
3 mil de equivalência é foda se eu chegar. Né?
Então, pra fotografar a lua é bem da hora.
Então, eu tenho um vídeo no meu canal legal pra caramba, da lua, feito com ela. Tem vídeo que eu fui ali na divisa da praia, que você chega mais perto possível dos pods de lançamento da NASA. E aí eu uso a câmera ali pra mostrar os pods muito próximos. Mas quando eu tô fazendo a live ao vivo do lançamento de foguete, eu faço com ela, porque aí eu dou o zoom total no foguete no meio do ar, cara. Subindo.
Pô, legal demais.
Aí é legal pra caralho, entendeu? E ela não é uma câmera boa pra isso. Porque a Nikon tem umas coisas que eu não entendo, velho. A Nikon faz um negócio que é o seguinte: ela não tem uma opção de você desligar o desligar automático. O máximo você consegue falar assim, 30 minutos. E aí eu tô no meio da live lá transmitindo a parada. esperando lançar a porra do foguete, a câmera desliga, velho. Eu tenho que sair do carro e ligar a câmera de novo.
Mas ela tem um limite de 30 minutos?
30 minutos, velho. Não tem como tirar essa porra. Não é, tem.
Mas, cara, sabe a história disso?
Não sei, me conta, tô curioso.
Todas as câmeras de tamanho, enfim, normal, que não são de cinemas, têm limite de gravação de 30 minutos. Porque se passar disso, elas são consideradas num... Eu não sei se é de cinema, mas o imposto é muito maior pra empresa que vende. É.
Eu não sabia dessa porra.
Aí eles têm que limitar a 30 minutos de gravação pra que eles não paguem mais impostos, mano, e o preço da câmera não suba, entendeu?
Muito louco. Eu preciso descobrir como mudar essa porra. Então deve ter algum jeito de travar essa parada. Pô, não tem um pra cima, pra baixo, esquerda, direita, LR, XY,
pra pegar. Por que você não faz com uma placa de captura?
Não, mas eu tenho a placa de captura. Mas a câmera desliga a cada 30 minutos, mano.
Ah, então isso é estranho, porque o que normalmente acontece é quando você aperta o gravar, tem um limite. Mas a placa de captura, enquanto a tela tá ligada, a placa de captura tá nada passando pro computador aquilo. Então é uma limitação bizarra da câmera.
É, ela não tem a opção não desligar. Ela tem a opção de minutos e 30 minutos, tá ligado? Aí tem que ver como vai passar essa merda. Eu já tentei, vou procurar de novo pra ver se aparece. Porque, mano, não tem essa desgraça da 30 minutos foda. Desliga. Se você estiver mexendo na câmera, ela não desliga. Eu já percebi isso. Quando eu tô operando ela, dou zoom, tiro zoom, mexo foco, alguma coisa, ela não desliga. Agora, se você deixar a câmera lá parada depois de 30 minutos, que é o tempo que tá setado, ela desliga.
Que bizarro.
É bem isso. Mas assim, você falando desse negócio de gente, né? Chegar no meio da live de outros lugares e tal. O teu caso é muito único, né? Porque você foi um cara que no Instagram, você era o cara que era recomendado e muita gente viu suas fotos. E foto é uma linguagem universal, acaba atraindo gente do mundo inteiro, né, velho? De certa forma. Sim. Mas comigo aconteceu um negócio muito engraçado, cara. Eu tava transmitindo o lançamento da Virgin Galactic uma vez. E os caras não tinham avisado que ia ter o lançamento. Foi em cima da hora. E não tinha vídeo do lançamento. E eu abri a live achando que os caras iam ter vídeo. E não tinha vídeo. Aí eu fiquei vendido. O que eu fiz? Eu comecei a pegar aqueles sites que mapeiam onde tá o avião. Porque era um lançamento desses que o foguete vai na asa do avião.
Uhum.
Vai na asa de um 747 o foguete, velho. E lança no meio do ar. O foguete, o avião sobe assim, ele inclina, lança o foguete da asa do avião, cara. É muito louco.
Ah, a Virgin faz isso, né? Eles fizeram isso com esse...
Esse agora é diferente. É que a Virgin tem duas empresas. Tem a Virgin Galactic. Ele
soltou, né?
É, tem a Virgin Galactic e a Virgin Orbit. Uhum. A Virgin Galactic é essa daí, que vai fazer o turismo pro espaço. Aí o Richard Branson foi lá pro espaço, segurou a tentadura com força pra sair voando. Essa parada lá rolou. Legal, mas eles têm um avião feito pra isso que tem a nave no meio dela que solta e aí ela lá em cima sobe. O Virgin Orbit, na verdade, é o lançamento de foguetes comerciais. Pra colocar, por exemplo, satélite no espaço, satélites menores no espaço. Ele tem um foguete mesmo na asa
do
747. É doideira. O 747 inteiro é preparado, tiram tudo dentro do 747 pra ele ficar mais leve. Ele sobe o dobro da altura que deveria, tá ligado? E aí ele inclina e solta o foguete, mano, no meio do ar pra ir pro espaço, tá ligado? E aí não tinha vídeo dessa porra. Eles tinham falhado o teste anterior, acho que não quiseram fazer transmissão por causa disso. E eu fui na fé que os caras iam ter, não tinha. Aí eu abri aqueles sites que fica monitorando o avião. Eu peguei o código do avião. E aí fiquei com a galera, com a live aberta e entrando gente, porque não tinha ninguém. Não tinha ninguém transmitindo porque não tinha vídeo, mano. Tava só eu. De repente chega uma enxurrada de russo na porra da minha live, velho. Russo louco por foguete, tá ligado?
Meu Deus.
Mano, foi muito engraçado, cara. E aí, o legal é que os moderadores começaram a pegar o que os russos estavam escrevendo na live, levar pro Google Translator, entender o que era, responder em português, traduzir pro russo e devolver pros caras.
Meu Deus.
Que doideira foi isso, cara. Coisa maluca, mano. É muito engraçado, né? Essas paradas quando rolam
assim. Você vê, tem conteúdo de tudo na internet, velho.
Porra!
Se você procurar, você vai achar.
Porra, se tem, velho. Como tem. Bom, Cara, a gente tá se encaminhando aí para o momento das perguntas. A galera pode fazer as perguntas, tá? Gente, vamos preparar as perguntas. Lembrando que eu dou preferência para o Superchat, prioridade para o Superchat, e para as perguntas que vocês compram no canal, direto aqui com as canecadas, né, cara? No Twitch, né, cara? Isso é muito legal, né? Vamos lá, vai. Vamos mandando as perguntas de vocês. Já vão preparando aí. Já tem Superchat aí. Enquanto eu não abro as perguntas, eu vou fazer pra você a última pergunta que eu faço aqui pra todos os convidados, Paulo. Todo mundo que vem aqui, eu faço a mesma pergunta. Pra quem tá começando a fazer um canal, um Instagram, uma conta no Instagram, voltada pra criação de conteúdo, pra fotografia, que nem foi você, cara. Qual é a dica fundamental que você dá pra essa pessoa e qual é o pecado mortal que ela nunca deve cometer, velho?
Vamos lá. É o que eu sempre falo pra todo mundo, né? Só começa com o que você tem. Porque muita gente espera aquele dinheiro entrar pra conseguir comprar aquela câmera. Tá vendo aqui no chat do Instagram, tem gente perguntando tantos reais na câmera tal, tá caro? Eu sempre falo, começa com o que você tem. Porque se você tiver um conhecimento, um pouco conhecimento de como dominar a câmera pra filmar, entender sobre luz, como você deve usar a luz, etc., o negócio vai ficar legal. Né? Então acho que o importante é começar, que as pessoas só pegam com prática, isso é certo, né? Ninguém vai começar fazendo coisas incríveis desde o começo, não foi assim comigo, mas com o tempo, praticando, falando muito, gravando várias vezes, tem muita gente que é tímida, se grava em casa sozinho, sem mostrar para os outros, vai gravando, vai vendo, vai assistindo, onde errou, onde pode melhorar, etc., só começa, esse é o ponto mais importante, independente se você tem o equipamento simples ou etc., só começa. E aí com o tempo você vai melhorar a forma como você fala, a forma como você filma, você vai conseguir talvez começar a monetizar de alguma forma, vai começar a usar um pouco do que você ganha para começar de pouquinho em pouquinho comprar melhores equipamentos. Mas é aquela coisa que você falou, se a pessoa esperar ficar analisando muito, ela não vai começar. Se ela ficar esperando tal dinheiro entrar, pode ser que esse dinheiro nunca entre, ela não vai começar. E o importante é trazer coisa de valor, né? Tipo, as pessoas estão na internet querendo aprender mais, serem entretidas. Então, você só precisa achar quem é o seu público-alvo, o que, que você domina e o que, que você... Sempre tem alguém que vai saber mais do que a outra pessoa que está do outro lado e pode acrescentar alguma coisa na vida daquela pessoa, né? Então, e tem várias formas diferentes de criar conteúdo. Tem gente que prefere criar conteúdo de forma de vídeos curtos, como TikTok, Reels, YouTube Shorts. Tem gente que cria conteúdo no Twitter através de palavras. Tem gente que faz streaming de jogos e mal aparece. Tem gente que fala direto pra câmera. O importante é ver o que, que você gosta. É o que eu sempre falo. Tem gente que fica tentando achar qual área da fotografia dá mais dinheiro. Tipo, tá começando a ver a coisa pelo lugar errado. Tipo, o que, que você mais gosta na fotografia? Se você fizer isso com paixão e existir um mercado, a chance de dar certo é muito grande. Porque você vai fazer com paixão, você vai querer aprender mais, você vai querer estudar, você vai querer fazer muito e com isso vai te dar prática e experiência. E se você for uma pessoa que sabe se vender e existe um mercado local para isso, vai dar certo. Então é importante falar do que gosta, né? E fazer com amor. Eu comecei tudo com a paixão por ensinar, por falar, por compartilhar, né? E quando você faz com amor, você faz com consistência, você fala com vontade, você constrói autoridade e as pessoas se apaixonam pela pessoa que você é. Isso acho que é um ponto importantíssimo, né? Imagina a quantidade de pessoas que gostam do Marcel pelo que ele é e o que ele traz e vira um grupo, né? Uma comunidade de pessoas que gostam de falar sobre tecnologia, sobre lançamento de foguetes. Pode ser o cacete que o Marcel falar, a galera vai estar assistindo. Então, se essa pessoa que compartilha suas ideias, provavelmente você sabe mais de alguma coisa do que outra pessoa e pode acrescentar algo na vida dela. E nunca se sabe, você pode mudar a vida de muita gente fazendo isso. A internet está aí para isso. Então, acho é começar.
Qual que é o pecado mortal? Me dá um pecado mortal aí.
Pecado mortal.
Geralmente é alguma coisa que você fez. Acaba acontecendo, é o processo de aprendizado, né?
Você diz mais na criação de conteúdo, né?
Criação de conteúdo, cara.
É que na fotografia eu sempre digo que o pecado não diria que imortal, mas foi o pecado que eu cometi, que é focar muito em equipamento antes de conhecimento. Eu fiquei anos querendo juntar o dinheiro para comprar a próxima coisa e demorei para de fato parar e começar a estudar a fotografia, e vi que se eu tivesse estudado antes, eu teria caminhado mais rápido na fotografia. Na criação de conteúdo, eu imagino que o maior erro das pessoas é justamente isso, de não botar cara por ser tímido e não fazer algo para mudar isso. Ah, sou tímido e pronto. Muita gente começou sendo tímido na internet e mudou completamente isso só por botar a cara. Tem gente que tem vergonha do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Tipo, dane-se. Cara, se você tá ali, vai ter a galera conversando com você, seja uma pessoa só assistindo, duas, três, tem gente que começa com uma pessoa e depois vira 10 mil, 100 mil. Todo mundo começa pequeno, todo mundo começa do zero, começa de forma simples, desajeitado, não sabe falar, tudo é um progresso. Então, acho que o maior erro é não... essa timidez, não botar cara e ficar esperando muito e sempre rajando o motivo tal para começar. A hora certa, o dinheiro que vai entrar, o equipamento tal, mudar a velocidade da internet para algo melhor, pegar o smartphone tal porque a câmera frontal é melhor. Tipo, se você tem algo a acrescentar, a trazer de valor para as pessoas, não importa como você filma, como você capta, o que importa é como você fala e como você traz esse conteúdo para as pessoas. O importante é ter paixão pelo que você faz e falar com propriedade, né? Não falar algo que você não domina, porque tem muito isso também. Esse mundo do curso online hoje em dia, que tem de gente que ainda não está pronto para ensinar, mas que está lá ensinando, porque está todo mundo fazendo, que viu meia dúzia de vídeos no YouTube e está ensinando tal coisa, é enorme, né? Então, tá pronto para ensinar e ver que você tem propriedade para falar daquilo e falar, né? Por isso que eu acho isso importante.
Tá certo. Vamos para as perguntas da galera, então.
Vamos.
Vou colocar o chat do pessoal aí, fica na tela. Tem aqui um superchat já, que veio de quem? Do James, né? Mob grafando, velho. Você acha que ele ia perder a chance de mandar o superchat? Valeu, James, valeu, mob grafando pelo superchat. Valeu pelo apoio ao canal, valeu por mandar o superchat. Ele diz o seguinte: senhor Paulo, no Capture, o momento foi épico. Foi a campanha que você fez com a Asus, né? Que foi bem legal. Você tava até falando comigo aqui antes, né? Nos bastidores.
Sim, eu fiz o Capture, o momento do Zenfone 4. Foi uma experiência bem legal. Muita gente, engraçado, muita gente do meu canal do YouTube fala que veio por ali, que me buscou meu nome, etc. Então, veio uma legião de galera de Asus ali para assistir os conteúdos que eu ensinava no YouTube. Foi uma experiência bem legal. Era uma coisa que eu já ficava vendo meus amigos fazendo projeto com a Asus, etc. Indo no Asus Onboard, etc. E eu falei, pô, nunca tive a oportunidade de ir. Veio o convite, não consegui por causa de trabalho, mas aí veio essa oportunidade de fazer o Capture em Momento e foi bem legal.
Cara, o Asus Onboard era o evento mais legal que a gente fazia, cara. É o evento mais legal pra mim. Eu achava do caralho botar todo mundo dentro de um navio. Na verdade, eu posso falar esse lado poético, que eu acho bonito, legal. As fotos, a luz, os lugares, porque navio tem muitos ambientes diferentes, né? Então, pra quem vai criar conteúdo pra mim, esse fotógrafo, era um prato cheio, né, cara? Luz, né? Diversos jeitos diferentes e tal. Mas, na real, a ideia do onboard veio de outro jeito, mano. As empresas de tecnologia, elas faziam eventos pra... eventos grandes e duradouros pra explicar as novas coisas que a empresa tava trazendo pro Brasil, ou novas tecnologias que estavam acontecendo no mundo e tudo mais. E faziam o quê? Levava o cara, por exemplo, pra um resort em Atibaia. Tipo, todo mundo de São Paulo levava pro interior de São Paulo. Aí, primeiro dia anunciava que tinha de novo, os outros dias era mais encheção, né? Aí, o que a galera fazia? Fugia. Falei, porra, se eu for fazer um evento desse, com a experiência que eu tenho, que eu sei que os caras fogem, jornalista foge, influenciador foge, todo mundo foge, eu tenho que achar um lugar onde os caras não vão conseguir fugir. Já falei, já sei, vou botar todo mundo no navio, não tem como fugir.
E vai gerar o curtir, né?
Mano, não é que deu certo essa parada? Os caras apareciam no auditório no dia seguinte do navio. Tudo, mano, de ressaca. Mas aparecia. Lá, pra assistir. Todo mundo com a cara tipo, nossa. Ontem foi foda. Mas tava lá, mano, no dia seguinte pra comparecendo. Mas era um evento muito legal, porque... independente do lado de... da empresa, de você pegar e falar produto da empresa, lançamento, as coisas todas, as novidades, criava uma sensação de comunidade muito legal, sabe? Entre a galera. Imagina se você imagina, cara, você poder pegar um final de semana com todos os teus brothers do Instagram e passar um final de semana com os caras fotografando num navio.
Ah, muito legal. E foi bem na época que isso era forte no Instagram, né?
Pois é. Então, puta, era uma coisa muito legal. Pra eles, pros outros caras que criavam conteúdo na tecnologia também. Criou, na verdade, uma comunidade na área de tecnologia que não existia antes do onboard. Era tudo muito separado e a gente trazia gente do Brasil inteiro e colocava dentro do mesmo navio. E não era um evento de um dia, uma noite. Era um evento de um final de semana. Dava pra você conhecer mais pessoas, brincar, falar, conversar, participar, criar conteúdo junto. Isso acontecia demais, cara. Eu sinto falta desse evento. Esse é um evento que eu queria muito fazer. E é engraçado porque antes da pandemia a gente tava se preparando com tudo aprovado pra fazer o Asus Onboard International. A gente ia trazer o Asus Onboard de novo, só que a gente ia levar todo mundo aqui pra Orlando e sair do Port Canaveral num cruzeiro pelo Caribe e voltar. Então a gente ia fazer ele internacional.
Se rolar, pode chamar que tô dentro.
Ah. Ó, pra ter certeza que quando voltar...
Quando as coisas voltarem
e aí fizer sentido fazer um evento no navio de novo, um onboard, pode ter certeza que você tá na lista, meu velho.
Mano, é muito louco pensar em navio em pandemia, é um negócio que, tipo, não combina, né?
Mano, a gente tava com um contrato na mão da Royal Caribbean, velho. Quando veio a pandemia, a gente tava com tudo pronto pra fazer, velho. Já tinha cotado, já sabia quantos ia ser, grana, tinha aprovado, tudo. E aí bateu a pandemia e a parada que deu dos navios também, né, no Japão, foi um negócio maluco, né, cara?
Uhum.
Foi um negócio maluco demais, velho. Foi uma coisa meio doida. E a gente falou, mano, não tem como a gente fazer um evento desse agora. Olha isso. O contrato na mão pra assinar. Prontinho, já tinha sido assinado lá da Royal.
Ia ser bem na época próxima ali, né, que os iPhone 7, imagina, tava bombando, ganhou o teste cego do MKBHD, etc.
Isso aí. Essa era a direção que a gente tava indo, mano.
É um cacete
quando essas coisas acontecem, não tinha como prever, né, bicho. Bom, Paulo, meu caro, foi do cacete ter você aqui, cara, só tenho que agradecer pelo tempo, pela disposição e pelo fato de, mano... Você ser um cara que, quando eu assisto seu conteúdo, eu consigo ver verdade no que você fala, tá ligado? Eu acho isso
legal, do caralho. Obrigado.
Do caralho mesmo. Muito obrigado por vir aqui na MC 101. E deixa aí o seu recado pra galera e onde que eles te encontram.
Fechou. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Obrigado a todos que assistiram. Pessoal que quer acompanhar meu trabalho, ver minhas andanças pelo mundo quando tudo voltar ao normal, a gente poder passear novamente por aí. Quiser aprender sobre fotografia, eu ensino no meu YouTube, só procurar pelo meu nome, Paulo Del Valle, Valle com dois L's. No Instagram vocês também me encontram como Paulo Del Valle, e lá no meu perfil vocês vão ver, lá na bio, o meu outro perfil, que é o Aprenda com Paulo, onde vocês podem aprender também fotografia, edição, dicas para fotógrafos, né? Se você tá começando agora, quer ter fotografia como hobby ou quer tornar isso uma profissão, tá tudo lá. E também tem um site do Aprenda com Paulo, onde tem blog com dicas de fotografia gratuitas, tem e-book gratuito de dicas de fotografia com smartphone, muito legal também. E lá tem os cursos pagos de fotografia com câmera, fotografia com smartphone, fotografia e edição, e também um curso só de edição profissional para quem tá buscando isso. É isso.
E obrigado pelo espaço aí. Todos os links, tá, galera? Tá tudo aqui embaixo.
Opa. Show de bola.
Paulo, muito obrigado, cara. Até uma próxima. Valeu, meu irmão. Tchau, tchau.
Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.